Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje o tema do nosso programa é o trabalho realizado no Centro de Apoio das Promotorias de Justiça de Proteção à Saúde Pública do Ministério Público do Paraná. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é a promotora Andréia Cristina Bagatin. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Andréia. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, eu que agradeço o convite, Jéssica.
Doutora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto, qual que é a diferença entre a saúde pública e a privada?
Sim, na verdade, para a gente responder essa questão, talvez a gente tenha que voltar um pouquinho antes até da Constituição de 88, que foi a que previu o nosso Sistema Único de Saúde. Os mais antigos vão lembrar que a gente tinha o INAMPS antes do SUS, né? Esse INAMPS, ele fazia o atendimento de saúde somente para aqueles que eram os trabalhadores formais. Ou seja, eu recolhi uma contribuição e por isso eu tinha alguma assistência à saúde. Os antigos também vão lembrar que mesmo sendo trabalhador formal, essa assistência à saúde não tinha uma qualidade adequada nem razoável. Isso por um lado. Por outro, todos aqueles que tinham vínculos informais, ou então estavam desempregados por algum motivo, não tinham assistência à saúde, não tinham a quem recorrer. Essa assistência à saúde para essas pessoas era dada de forma graciosa e por critérios de assistência social, né? Com a Constituição de 88, se entendeu, o constituinte entendeu que nós deveríamos ter um sistema de saúde de acesso universal. O que significa isso? Todo mundo tem acesso a esse sistema de saúde. E esse sistema de saúde não vai se preocupar só com atividades assistenciais, com o médico, com o remédio, enfim. Ele vai se preocupar com uma série de atividades de prevenção e de promoção, né? O que eu quero dizer com isso? Antes de a gente entrar aqui no estúdio, você me ofereceu um copo d'água, né? Essa água é o Sistema Único de Saúde que faz o controle de vigilância sanitária para verificar se essa água está adequada ou não está adequada. Então, assim...
A gente nem sabe disso, né?
A gente é usuário do Sistema Único de Saúde sem saber que estamos usando o Sistema Único de Saúde, né? Então, o Sistema Público de Saúde tem uma vertente muito mais ampla do que a ideia que a gente tem de saúde privada. A saúde privada, ela se constrói, está prevista na Constituição também, para aquelas situações em que você não quer utilizar a assistência médica, né, a parte assistencial do Sistema Único de Saúde, e você tem a possibilidade de contratar de forma privada essa assistência, né? E você pode contratar isso, seja diretamente com o seu médico, com o hospital, que é o atendimento particular, né, em geral, que as pessoas conhecem, ou você contrata isso por meio de planos de saúde, né, que é a saúde suplementar, como é normalmente conhecido. Os planos de saúde fazem parte, então, dessa estrutura que é a saúde suplementar. Mas eu contrato, como eu disse, a assistência médica ou assistência ambulatorial, enfim. Eu tô preocupada na saúde privada com essa vertente.
Doutora, queria agora pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes também sobre o trabalho desenvolvido no Centro de Apoio das Promotorias de Justiça de Proteção à Saúde Pública. E contar para a gente quando que foi criado e o que, que é esse centro.
Tá. Em 1997, foi criada a Promotoria de Justiça de Saúde Pública específica aqui em Curitiba. Antes, as atribuições atreladas à saúde pública, elas eram executadas pelo Ministério Público, mas dentro das promotorias de direitos humanos, das promotorias de justiça de direitos humanos. Com o aumento da demanda em relação a questões de saúde, se entendeu por bem criar a promotoria específica de saúde pública E, ao mesmo tempo, no interior, ainda que os colegas acumulem muitas atribuições, se destacar a atribuição da saúde pública, ou seja, vai ficar com um colega ou com outro, enfim. Nessa toada, enfim, nesse momento, se identificou que ao lado da promotoria específica era necessário, e desse destaque da atividade da saúde pública, especificamente dentro do Ministério Público, era necessário se criar o centro de apoio correspondente. Centro de apoio, na verdade, é uma estrutura que tem no Ministério Público, em diversas outras áreas. A gente tem o centro de apoio criminal, o centro de apoio de habitação e urbanismo, de meio ambiente, etc., que serve para realizar atividade de auxílio, apoio e orientação para os colegas que estão na atividade de execução na promotoria de justiça diariamente. Ou seja, o colega tem uma dúvida, ele não sabe muito bem como encaminhar uma determinada situação, ele pede o auxílio para os centros de apoio. No centro de apoio da saúde pública, nós temos o apoio também de médicos, né, que nos auxiliam no exame técnico das questões. Algumas questões demandam conhecimento de medicina, né? Então nós temos os médicos para realizar essa atividade de auxílio e de apoio.
O que a senhora destacaria daí para a gente, doutora, como os principais objetivos atualmente do centro?
Eu sempre brinco que o objetivo do centro de apoio é acabar.
Uhum.
O que significa isso, né?
Não ter mais demanda.
Não seria exatamente não ter mais demanda, porque demanda de saúde ela sempre vai existir.
Uhum.
Mas seria, como a nossa atividade no centro de apoio é de auxiliar os colegas, o nosso objetivo é que chegue um momento que esses nossos colegas estejam tão bem preparados tecnicamente que eles não precisem mais de orientação, ou auxílio, ou, enfim, né? Que eles possam, por eles mesmos, por terem um conhecimento técnico sanitário bastante satisfatório e adequado, consigam caminhar sozinhos, sem a necessidade desse apoio, né?
Uhum. Doutora, falando também dessa questão das demandas, desse apoio, conta um pouquinho para os nossos ouvintes por que foi preciso criar esse Centro de Apoio de Proteção à Saúde Pública e quais eram as maiores necessidades apresentadas pela população ao Ministério Público nessa área?
Veja, a necessidade de criação do Centro de Apoio foi porque a matéria, embora pareça simples num primeiro momento, eu leio só o artigo 196 da Constituição e vejo lá que saúde é direito de todos e dever do Estado, então eu posso exigir tudo e qualquer coisa, não é bem assim, né?
Uhum.
Existem critérios, existem definições que precisam ser levadas em consideração. Os diplomas legais da saúde são diplomas complexos e envolvem um conjunto grande de portarias e atos infralegais, porque pretendem construir um sistema único, ou seja, normalmente esses diplomas estabelecem algumas obrigações para os municípios, outras para os estados, outras para a União, e você precisa ter uma clareza em relação a esses dados para poder atuar. A necessidade do centro de apoio foi por conta dessa complexidade técnica, aliada ao fato de que a população começou a procurar o Ministério Público com demandas de saúde, né?
Uhum.
E essas demandas são tanto as demandas individuais, medicamentos, etc., como as demandas coletivas, né? A própria falta de cobertura de um determinado serviço em determinado local, né? A baixa cobertura vacinal, por exemplo, em um determinado local. Então, aliou-se as duas coisas. Hoje, a matéria de saúde já é a matéria, a segunda matéria que mais leva a população a buscar o Ministério Público. E dentro da matéria de saúde, o que mais se demanda, o que mais leva a essa busca, são questões relativas à assistência farmacêutica, ou seja, medicamentos.
Uhum.
Né? Que também é necessário se deixar claro que existem critérios para que isso ocorra. Né? Como eu disse, existem critérios definidos pelas normas do próprio Sistema Único de Saúde e que são observados quando da avaliação dessa busca, né, de auxílio ao Ministério Público.
E é bem complexo esse tema, talvez esse até um programa inteiro falando desse assunto, né? Mas as pessoas têm muitas dúvidas a respeito do que elas têm direito, né? Quando a gente fala em medicamentos, em assistência, até na parte da saúde privada, das coberturas. São assuntos que geram bastante dúvida da população, né, doutora?
Sim, sim. E, claro, a gente entende, né, a população, quando ela vai buscar o Ministério Público, vai buscar o auxílio jurídico, enfim, ela normalmente já bateu em muitas portas que foram fechadas. E que talvez ela não... pode ser que ela tenha esse direito e lhe foi negado por todas essas portas, mas pode ser também que não é cabível aquela demanda naquela situação, mas ninguém teve a paciência de sentar com aquela pessoa e explicar por que que não é cabível, quais são os critérios em que é cabível, por que que ela se insere, por que que ela não se insere.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a promotora de justiça, a doutora Andréia Cristina Bagatin. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre o trabalho desenvolvido no Centro de Apoio das Promotorias de Justiça de Proteção à Saúde Pública. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. Doutora, queria pedir para a senhora falar um pouco também sobre o que está faltando na saúde pública hoje para a gente. O que a senhora ressaltaria para os nossos ouvintes?
Bom, primeiro, como a gente já falou um pouquinho no início, né? Às vezes estamos usando o sistema único de saúde sem saber, né? Quando eu tomo água, estou usando o sistema único de saúde sem saber, eu vou tomar uma vacina ou existe uma campanha de vacinação, eu vou, tomo essa vacina sem saber que eu estou, na verdade, ali no papel de usuária do nosso sistema único de saúde, né? O que que a gente verifica? Bom, no sistema único de saúde existem uma série de providências que a gente chama de atividades de prevenção e de promoção à saúde, que funcionam muito bem, mas que a gente não tem ciência de que estão dentro do Sistema Único de Saúde. E a gente tem uma outra parcela que também funciona muito bem, que são os procedimentos de altíssima complexidade, né? Então, por exemplo, transplantes. A maioria dos transplantes realizados no país, mas a imensa maioria, são custeados pelo Sistema Único de Saúde. Isso pouco importa se o usuário é do sistema ou não do sistema. Sim. Né? Então, assim, eu tenho programas de altíssima de alta complexidade que funcionam bem e atividades da atenção básica que funcionam bem também, de prevenção e promoção. O que me falta, e aí esse é o grande dilema do Sistema Único de Saúde, é justamente o meio entre a prevenção e a promoção, de um lado, e a alta complexidade do outro, que é a consulta médica, né? O acesso ao medicamento, a consulta com especialista, né? A cirurgia eletiva. Mesmo se você for observar, a rede de urgência e emergência, ela funciona de modo razoável, ou seja, eu tenho acesso ao SAMU, caso me aconteça algum acidente no trânsito, eu ligo para o SIAT vem e me leva para um hospital. Eu costumo brincar que se eu, Deus o livre, sofrer um acidente, mas estiver falando, eu vou pedir para ir para um dos hospitais públicos, sim, porque eu sei que eles têm o know-how para atender traumas, enfim, acidentes,
essa parte de urgência,
essa parte muito mais, de forma muito mais intensa do que os serviços privados.
Mais consolidado, né?
Exato. Mas é verdade que eu tenho vários gargalos. E esses vários gargalos são onde a população mais sente e onde a população mais simples se sente mais afetada, porque ela vê aquele que tem um pouquinho mais de condição pagando um plano de saúde, ainda que não seja o melhor plano, e tendo acesso a essas consultas. Também é bem verdade que a gente tem que pensar, e talvez isso a gente não tenha incorporado como sociedade, que o Sistema Único de Saúde, ele parte de pressupostos diferentes e de uma organização diferente. Ou seja, dentro do Sistema Único de Saúde, eu tenho a ideia de que a grande quantidade, ou melhor, o maior número de demandas de saúde, o maior número de problemas de saúde vão ser resolvidos lá na atenção básica. Né? Pelo médico da atenção básica. Mas eu tenho um médico lá na atenção básica desvalorizado, ou seja, as administrações não valorizam esse profissional que está na atenção básica. O próprio profissional, às vezes, vai executar esse trabalho como algo de passagem, né? Uhum. Ou seja, vou ficar aqui até passar na prova da minha residência, ou coisa que o valha, porque a gente tem essa tendência de especialização. E a própria população não interiorizou que esse é um sistema que tem essa base. E que com essa base pode funcionar, né? Nosso sistema, ele tem inspiração no sistema inglês. No Canadá também funciona da mesma forma. E a gente já vê iniciativas muito semelhantes. Veja, o sistema norte-americano é completamente diferente do nosso.
Sim.
Mas já existem dentro do sistema norte-americano planos de saúde. Lá você é obrigado a contratar plano de saúde, senão você não tem acesso à saúde.
Uhum.
Mas já existem planos de saúde trabalhando com a mesma lógica do nosso sistema. Ou seja, pensando primeiro em atividade de prevenção, em atividade de promoção, fazendo visitas cotidianas aos pacientes ou aos seus segurados para verificar se eles fazem atividade esportiva, se eles estão fazendo controle de alimentação, porque sabem que controlar hipertensão com um remédio relativamente barato, atividade física e alimentação é muito menos oneroso do que todos os percalços que uma hipertensão descontrolada pode gerar.
Uhum. Doutora, eu queria agora falar com a senhora um pouquinho sobre algumas dúvidas específicas e uma que foi trazida para a gente por um ouvinte. E quando que a gente fala em infecção hospitalar, queria pedir para a senhora explicar qual seria o motivo para as pessoas passarem a morrer mais nos hospitais de infecções generalizadas. E o nosso ouvinte, ele inclusive, gostaria de saber se isso tem a ver, de alguma maneira, nos hospitais públicos, com uma falta de estrutura, com uma falta de higiene, se isso tem ou não teria a ver.
Bom, a infecção, o fenômeno, né, de infecção hospitalar, ele é algo que atinge qualquer hospital, seja público, seja privado. E em qualquer lugar do mundo,
uhum.
né? Seja no Brasil, seja no exterior. Não existe um hospital com índice de infecção hospitalar zero. Sempre há algum risco de infecção hospitalar, que é minimizado por medidas de vigilância sanitária que devem ser adotadas. Não só pela estrutura do hospital, mas também pelos profissionais que lá trabalham, né? Lavagem de mãos, enfim. Tem uma série de medidas de vigilância sanitária que precisam ser tomadas. Tanto hospitais públicos quanto hospitais privados, eles são passam, portanto, por vistorias da vigilância sanitária para poderem funcionar ou não funcionar, né? Então, assim, não vejo uma diferença desse ponto de vista. O que me parece haver é um fenômeno mundial mesmo, muito relacionado a essa questão de infecção. Porque o que acontece? A gente percebe que ao longo do tempo, se num primeiro momento, após a Segunda Guerra Mundial, a indústria farmacêutica voltou-se à fabricação de antibióticos, com a evolução da própria indústria, com a alteração das tecnologias, ela viu que existem outros medicamentos nos quais ela pode investir para outras doenças e deixou de fazer investimentos em pesquisa relacionada a novos antibióticos. Isso faz com que as bactérias, enfim, criem certas resistências em relação aos medicamentos já existentes e ampliem o número de mortes em razão de infecção, né? Não é à toa que hoje pneumonia é uma grande causa de morte para idosos, por exemplo.
Uhum.
Tá? Muito porque eles já têm uma saúde mais debilitada, né? E os antibióticos não conseguem fazer frente àquela infecção causada pela bactéria, enfim. Né? Então é um fenômeno assim, que eu diria que é espraiado no mundo todo. Não dá nem para a gente localizar no Brasil e nem para localizar dizendo, olha, pelo menos eu desconheço algum estudo que localize o fenômeno no Brasil ou que localize o fenômeno como algo inerente à estrutura pública.
E aqui no Brasil é interessante a gente destacar, né, que a regulamentação da venda dos antibióticos é recente também, né, doutora? A gente teve uma época que o pessoal comprava e usava sem receita médica, isso é bem perigoso, né?
Sim, sim, porque daí quando há necessidade de você fazer o uso efetivo daquele antibiótico, seu corpo já criou resistência àquele medicamento,
uhum.
né?
Doutora, queria perguntar também para a senhora quais doenças seriam as mais comuns, as mais apresentadas na saúde pública? O que a senhora destacaria para a gente?
Na verdade, aqui eu acho que aqui é relevante a gente destacar o que a gente chama, né, do ponto de vista técnico, de transição epidemiológica. O que significa isso? Significa que no Brasil a gente deixou de morrer de doenças que eram parasitárias, que eram infecciosas, e passou a morrer de doenças que são do aparelho circulatório, ou seja, infarto agudo do miocárdio, AVC, enfim, câncer, e de causas externas. Causas externas estão aqui abrangidas. Tanto os acidentes de trânsito, como as agressões. Agressões em sentido geral, né? Tiro, uma agressão com arma branca, enfim. Essas passaram a ser as causas mortes no Brasil, né? As causas de morte no Brasil. Isso tem um ponto que a gente pode enxergar como positivo. Ou seja, a gente evoluiu como nação, no sentido de que doenças que são as doenças mais ligadas a baixas condições socioeconômicas deixaram de matar tanto no país e passamos a, entre aspas, morrer das mesmas doenças que os países mais desenvolvidos também padecem. Uhum. Né? Por outro lado, isso também me parece que fez com que a gente, por ter feito essa transição, que é uma transição que foi feita em todos os países desenvolvidos ou em desenvolvimento, com um certo grau de desenvolvimento, e aí é o ponto positivo, ou seja, do ponto de vista da saúde também fica evidente que o Brasil possui um certo grau de desenvolvimento que não pode ser ignorado. A gente parece que passou a descuidar um pouco dessas doenças parasitárias e infecciosas. Né? Uhum. Recentemente, a gente está vendo na TV a volta da febre amarela, em Minas, né, e São Paulo, e não sabemos ainda o motivo claro em relação a isso. Pode ser que a população tenha deixado de tomar a vacina de acordo com o previsto, porque tinha tomado isso com uma doença erradicada. Alguns fazem algumas outras correlações com questões ambientais que ainda estão para serem verificadas. Mas a gente volta e meia ver o retorno dessas doenças, né? Querendo ou não, dengue é a mesma coisa, né? A gente teve um momento em que a gente chegou a erradicar o Aedes aegypti no país. E é o Aedes que transmite também a febre amarela, né? Uhum. A diferença é que nós não tínhamos casos de febre amarela, porque para a febre amarela tinha vacina, a população estava protegida por conta da vacina. Mas por algum motivo ou outro, que se está apurando, né? Porque as notícias são muito, muito recentes e os técnicos estão estudando, houve a volta dessas doenças infecciosas.
Uhum. Doutora Andréia, queria pedir também para a senhora falar um pouquinho os outros problemas que a saúde pública ela tem enfrentado, especificamente agora nesse momento que a política e a economia do Brasil se encontram em um período de crise. Isso tem prejudicado a saúde pública e as necessidades da população nessa área?
Bom, eu digo que o problema, tanto o problema quanto a solução da saúde, é financiamento e gestão. Né? Uhum. Então, o grande problema é que a gente tem problemas sérios de financiamento para a saúde pública e temos problemas sérios de gestão na saúde pública. E vira um círculo vicioso. Né? Então, as administrações dizem que deixam de financiar a saúde pública porque ela é mal gerida e os gestores da saúde dizem que deixam de gerir, não conseguem gerir adequadamente a saúde porque não existe financiamento para isso, né? Do ponto de vista bem concreto, né, e também dos dados mais atuais, o que me parece muito preocupante foi, do ponto de vista da saúde, não discuto aqui se essa era uma medida necessária ou não para contenção de gastos em outras áreas, né? Talvez fosse. Mas, em relação à saúde pública, a aprovação da PEC 55, que se tornou a Emenda Constitucional 95, traz uma repercussão bastante significativa e negativa para a saúde pública, embora não se diga isso volta e meia. Por que, que eu entendo dessa forma? Bom, essa emenda constitucional, ela previu que vão ser, a partir de 2018, em relação à saúde pública, né? O gasto com saúde pública vai ser, entre aspas, congelado, e a partir disso ele vai ser atualizado por meio do IPCA, um índice de inflação que vai atualizar esses valores. Quais que são os problemas que se visualiza por conta disso? Bom, primeiro, a saúde pública, ela foi, ao longo dos anos, desde a Constituição de 88, perdendo cada vez mais investimentos, tá? Em especial por parte da União. Então, assim, num primeiro momento, a previsão da Constituição era que seria destinado para a saúde pública 30% do orçamento da Seguridade Social. Isso nunca aconteceu. Posteriormente, houve uma emenda constitucional, ao longo do tempo, a número 29, que previa investimentos mínimos em saúde pública. Para município e para estado, criava um piso, ou seja, o município precisa investir 15%, o estado precisa investir 12%. União tinha uma regra diferente já, precisava investir o que investiu no ano anterior, mas uma variação do PIB, tá? Já era uma regra diferenciada. Por conta disso, houve um movimento da sociedade brasileira, que se chamou Saúde Mais 10, por meio do qual foram reunidas diversas assinaturas para apresentação de um projeto de iniciativa popular, de alteração da Constituição, para que a União tivesse uma regra semelhante de estados e municípios, ou seja, que tivesse que aplicar 10% da sua receita bruta em saúde. Esse projeto de lei foi apresentado, né, esse projeto de alteração da Constituição, ele foi apresentado por iniciativa popular, só que antes que viesse a ser apresentado, o próprio Executivo alterou a Constituição. E veja aqui, eu não estou fazendo, é bom que se diga, em virtude das questões aí de polaridade política, né, que o país vive, foram ambos os governos, né, tudo isso vai perpassando ambos os governos, né? Pouco importa se de um lado ou de outro. Fato é que daí em 2015 houve essa alteração da Constituição, deixou-se de alterar a Constituição nos modos como solicitado nesse projeto de iniciativa popular, alterou-se a Constituição para dizer que se aplicaria em saúde 15%, mas não mais da receita bruta, da receita líquida. Isso de forma escalonada. Ao longo dos anos, a partir de 2016, esse valor ia sendo acrescido até se chegar aos 15%. 15% de receita líquida é menos do que 10% de receita bruta. Tá? Ou seja, é menos dinheiro para a saúde. Ao longo desse processo, ou seja, a gente nem chegou nos 15%, sobreveio a emenda constitucional 95, que vai então limitar os gastos da saúde com atualização por meio do IPCA. Isso tem uma série de problemas. Primeiro, como eu disse, fiz esse longo histórico para mostrar. A gente nunca teve uma saúde adequadamente financiada. Por conta disso, o Sistema Único de Saúde, como previsto na Constituição, nunca foi, de fato, implementado, né? E a partir de agora, eu vou ter valores sendo atualizados apenas pelo índice inflacionário, que geral de preços, que sequer reflete a inflação do setor da saúde. O setor da saúde sempre tem uma inflação superior ao índice geral de preços. Então, eu vou ter o valor da saúde, que sempre já foi pouco para aplicar no que eu preciso realizar, num sistema único de saúde que ainda não saiu integralmente do papel, muito por conta dessa falta de financiamento, e que, de fato, eu não vou ter valores para poder fazer isso sair do papel. Mas talvez eu tenha comprometido até a continuidade da assistência nos mesmos patamares, porque eu vou fazer indicação, né? Vou fazer a correção monetária desses valores por um índice de inflação geral de preços que não reflete sequer a inflação do setor.
Doutora Andréia, infelizmente nosso tempo acabou, a gente ainda teria várias coisas para discutir a respeito desse assunto tão importante para a população, que é a saúde pública, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço o convite e fico à disposição.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde e, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.